Senhor presidente, senhores senadores, aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 135 de 2010, conhecida como a Lei do Ficha Limpa, atendeu um clamor de 1.600.000 brasileiros e brasileiras, mas também representou uma importante iniciativa de limpar a imagem combalida desta casa depois de tantos e tão frequentes escândalos envolvendo parlamentares. Os últimos anos foram marcados por mensalões, quadrilhas assaltando recursos de saúde, apenas para citar alguns casos. Em relação aos posicionamentos do ministro do Supremo, dos ministros do Supremo, na votação de ontem, entendi que merecemos fazer uma análise e dar uma resposta dessa casa a alguns aspectos relevantes, como, por exemplo, o voto do ministro Gilmar Mendes. O ministro afirmou que cabe àquela corte, abre aspas, defender o cidadão contra a sua própria sanha, num total desrespeito à vontade do povo brasileiro. Disse ainda que é preciso ter cuidado com esse tipo de interesse, o sentimento popular, em determinado momento, ao criticar o período de inelegibilidade estabelecido na lei, o ministro afirmou que esta casa devesse ter uma consulta num psiquiatra. Vou repetir, que esta casa devesse ter uma consulta num psiquiatra. Disse que o tema não é jurídico, é para psiquiatria jurídica. O que o ministro não disse é se ele estava indicando aos senadores da República, aos congressistas brasileiros, se ele indicava um tratamento antimanicomial, humanizado, portanto, ou se indicava camisa de força aos congressistas. A postura do ministro sintetiza uma postura de quem vem se consolidando no STF, colocando um órgão que deveria garantir o cumprimento da Constituição como um órgão que legisla por cima de quem foi indicado para tal tarefa. No caso, o Congresso Nacional. É uma afronta perante o poder legislativo, as palavras ofensivas do ministro Gilmar Mendes. Mas, certamente, ninguém, nem mesmo o ministro Gilmar Mendes, conseguiu surpreender mais do que o novo ministro Fux. Tive a oportunidade, como vários de vossas excelências tiveram aqui, de participar de sua arguição nesta casa. E relendo cuidadosamente as notas taquigráficas dessa sessão, pude e quero relembrar o que disse quando o ministro Fux veio pedir a nossa aprovação. Destaquei alguns trechos de seu pronunciamento. Sobre a justiça, ele disse: "E justiça é algo que não se aprende. Justiça é algo que se sente. Os juízes sentem o que é justo. Assim o era no direito romano." O que será que o ministro Fux e os demais ministros do STF sentiram ao colocar, senador Paim, na lata do lixo uma lei de iniciativa popular, aprovada pelo consenso das duas casas legislativas e que conta com ampla aprovação para que a mesma tivesse validade para o pleito de 2010. Sobre a sua ida para o STF, ele ainda afirmou: o senhor quer ir para o Supremo Tribunal Federal? Eu disse: eu quero, eu sonho com isso, porque eu acho que um soldado que não quer ir para o generalato tem que ir embora do exército. E conseguiu. O ministro Fux chegou ao generalato, ao cargo mais alto de um juiz que um juiz pode cobiçar. E qual foi a sua postura na primeira votação que participou? Virar as costas para o povo que, por meio dos seus representantes, lhe conferiu tão alta honra. Em determinado momento, ele afirmou: é absolutamente inconcebível a politização do judiciário. E não foi justamente o contrário que presenciamos na votação de ontem no Supremo? Uma afronta à decisão política do povo brasileiro, tomada legitimamente pelo Congresso Nacional. Mais uma vez, o STF decidiu extrapolar suas competências, politizou-se e afrontou a vontade do povo brasileiro. Na arguição, o senhor Fux foi enfático na defesa da soberania popular e disse: no que toca à soberania popular, eu diria a Vossa Excelência, com a interpretação elástica que esse dispositivo oriundo da Revolução Americana ostenta, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Mas, na primeira oportunidade, o ministro Fux decidiu escolher o lado daqueles que, por meio da politização do judiciário, enterraram a divisão e a harmonia entre os poderes da República. E finalizo as citações com seu posicionamento, mesmo que escorregadio, sobre a lei do ficha limpa, disse o ministro na oportunidade: em relação à questão do ficha limpa, por exemplo, que efetivamente está sob júdice, há critérios em contraposição. O critério da irretroatividade e o critério da possibilidade de um juiz poder individualizar e especificar a pena de cada caso concreto. Isso não interferiria no processo eleitoral, foram suas palavras textuais. Bem, fiz questão de ouvir atentamente seu voto durante a sessão de ontem. E é claro que há uma enorme distância entre os dois Fuxes. Ontem ele disse ter se convencido de que a anterioridade eleitoral é uma garantia para as minorias, que não se verão surpreendidas no ano da eleição com mudanças iminentes realizadas pela maioria, muitas vezes impopulares. De que maioria e minoria o nobre ministro estava falando? A maioria do povo brasileiro se manifestou pela vigência da lei complementar em 2010, seja por meio dos seus representantes no Congresso Nacional, que por decisão unânime aprovaram a lei do ficha limpa, seja pela consulta dos institutos de pesquisa sobre a questão. As maiorias que foram barradas pela lei do ficha limpa, estas sim, senador Paí, viram representadas no voto do senhor Fux. Pois não, senador, eu concedo uma parte à Vossa Excelência.
Senadora Marinor, eu vejo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, ela é lamentável do ponto de vista constitucional. Alguns dizem que decisão judicial não se debate, não se discute. Eu não me coloco neste grupo. Decisão judicial se cumpre. Nós não estamos aqui defendendo o não cumprimento da decisão judicial. Agora, decisão judicial, no Estado Democrático de Direito, ela se debate e se discute. Notadamente por parlamentares que têm o direito constitucional à opinião, conforme o artigo 53 da Lei Fundamental. Os argumentos daqueles que entendem que a lei da ficha limpa não possa ser aplicada na eleição de 2010, com todo o respeito devido, são argumentos falhos do ponto de vista constitucional. Respeito a decisão dos ministros do Supremo, mas com ela não concordo. E, se Vossa Excelência me permitir, gostaria de manifestar minha opinião. Primeiro ponto, o argumento de que a lei fere o artigo 16 da Constituição Federal. O artigo 16 da Constituição Federal fala em processo eleitoral. E processo eleitoral é norma adjetiva. Processo eleitoral se inicia, de acordo com o Código Eleitoral, desde 1965 e também o de 1932, com o registro das candidaturas após as convenções, com a votação, com a apuração, proclamação dos resultados e termina com a diplomação. Isto é processo eleitoral, de acordo com a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu em 2007, ao entender que a Lei Complementar 64 de 90 é constitucional. Muito bem. Não ofende o artigo 16 da Constituição, porque o artigo 16, a vontade do legislador constituinte, historicamente, foi de evitar mudanças casuísticas que pudessem beneficiar ou prejudicar determinado grupo vulnerável. Não é o caso da lei da ficha limpa. Portanto, o artigo 16 da Constituição Federal, em nenhum momento, restou ferido pela lei da ficha limpa. O segundo argumento, de que seria uma norma que prejudicaria o que estava no passado, ou seja, proibição de uma norma de natureza penal ou indiretamente penal que pudesse retroagir. Argumento falho do ponto de vista constitucional. Porque quando o legislador constituinte, e isto vem de constituições antigas e vem lá da Carta de João Sem Terra de 1215, quando a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 56, fala que a norma penal não pode retroagir salvo para beneficiar, está se tratando de pena que possa infringir um cidadão, pena. Já vou terminar o meu aparte, a senhora senadora. E causa de inelegibilidade não é pena. Causa de inelegibilidade não é pena no sentido técnico-jurídico. É pena no sentido popular para aqueles que corrompem o que se denomina de república. Para estes, no sentido popular, é pena. Muito bem, o artigo 5º, inciso 56, da mesma forma, não restou ferido em nenhum momento, a não ser que nós cheguemos à conclusão de que causa de inelegibilidade seja pena, e pena é algo que ofende direito individual, a não ser que nós possamos entender que agentes políticos estejam fazendo do Poder Executivo, do Legislativo, algo de negócio. Aí seria pena. Porque as causas de inelegibilidade visam proteger direitos políticos daqueles que têm participação política na defesa do que é coletivo. Não para a proteção deste tipo de direito individual. Portanto, eu me associo à Vossa Excelência nesta discussão. A decisão foi lamentável do ponto de vista de um Estado que quer firmar os princípios do republicanismo, de onde decorre a chamada honestidade cívica que esta lei visa proteger. Eu parabenizo Vossa Excelência pela a sua fala.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e também digo aqui que muitos juristas nesse Brasil, o próprio Superior Tribunal Eleitoral, o próprio Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, têm se movimentado neste sentido, defendendo e comprovando nos processos de discussão do ficha limpa o quanto está correto a tese que Vossa Excelência defende. Eu digo ainda que no mesmo voto que fez coro com o conhecido ministro Gilmar Mendes, o ministro Fux, ao dizer que a lei aprovada por esta casa feriu também de morte a garantia da segurança jurídica, inerente à necessária estabilidade do regime democrático e que se vê surpreendida. Esta é a palavra, com a criação, no meio do jogo democrático, de novas inelegibilidades que, para além de desigualar os concorrentes, surpreende a todos. O que está ferido de morte a estabilidade do regime democrático é a persistência da corrupção em nosso país. O que está ferido de morte é a estabilidade do regime democrático persistente da corrupção. a corrupção em nosso país. O que tem levado à descrença em nossas instituições é a permanência no poder de políticos que compram voto, fraudam licitações, enriquecem a olhos vistos e são perdoados pela justiça, tudo em nome da garantia da segurança jurídica, como os fichas sujas foram perdoados agora pelo Supremo Tribunal Federal. Esses senhores sentem-se plenamente, senador Paim, representados e seguros com essa decisão. Porém, nós, senadores, nossos colegas deputados federais, todos nós fomos eleitos pelo voto do povo brasileiro para, de maneira indireta, representar os seus interesses, os interesses da maioria do povo. O Supremo Tribunal Federal deve proteger o povo da sanha das minorias. Mas isso não foi feito no dia de ontem. Pelo contrário, o ministro Fux, na sessão de arguição no Senado, havia defendido que se colocaria um fim no mito da neutralidade do juiz. Mesmo que por vias transversas, tenho que admitir que ele conseguiu ser coerente com esta ideia. Somente escolheu o lado errado. Eu pergunto, de maneira direta, indignada. Quanto custou esta decisão? Quanto custou esta decisão para a democracia brasileira? Quanto custou essa decisão para a crença do povo brasileiro de que as instituições existem para proteger os interesses da minoria, da maioria? Cabe a esta casa não deixar se desmoralizar pela politização do judiciário. Cabe a esta casa honrar o seu compromisso com a defesa dos interesses das maiorias. E cada segundo, cada minuto, cada hora e cada dia que eu estiver nesta casa, senador Paim, serão utilizados para protestar contra decisões que favorecem minorias corruptas e enfraquecem a crença do nosso povo em seus representantes e nas instituições da República. A indignação que sinto não é pessoal. Repito o que disse ontem, é coletiva. Externo o sentimento da maioria do povo brasileiro durante o golpe sentido depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não deixarei de travar todas as batalhas contra a possibilidade de que um dos mais notáveis ficha suja retorne para esta casa. E estarei aqui lutando para que esta casa não aceite subserviência nem no executivo, nem do judiciário em relação às suas competências e decisões. Este texto, em frente da bandeira nacional, sintetizou o sentimento do povo brasileiro, sujou ainda mais a política brasileira, enlameou o Congresso Nacional e as assembleias legislativas desse país, à volta dos fichas sujas. Não nos renderemos a essa lógica da parcialidade em favor das minorias, em favor do interesse, dos interesses que historicamente têm prevalecido no Estado brasileiro, nas instituições brasileiras. O judiciário, digo, não pode mais uma vez virar as costas para uma iniciativa de interesse popular, para uma decisão unânime que o Congresso Nacional aprovou de validar para 2010, de varrer da vida política do país, da ocupação dos espaços públicos, políticos corruptos, como é o caso do senhor Jader Barbalho. Muito obrigada.